自己。
Não falou de nenhum?
Completamente.
Ah? Se não, ninguém declarou idade, pode cortar.
Deixa eu ver aqui uma coisa.
Alô, alô, tá funcionando? Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas novamente ao 4º Fórum Nacional de Museus. Meu nome é Ena, eu faço parte do Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus do IBRAM. Minha responsabilidade aqui é dar início aos trabalhos da mesa de hoje, do painel de hoje, que é Museu, Diversidade e Diálogos Interculturais, chamando para compor a mesa a senhora Lourdes Carbonell, diretora do Centro Provincial do Patrimônio Cultural de Granma, de Cuba. Professor Luiz Mott, licenciado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Etnologia pela Sorbonne, doutor em Antropologia pela Unicamp, professor titular aposentado do Departamento de Antropologia da UFBA, pesquisador do CNPq, autor de 16 livros e mais de 200 artigos sobre Inquisição, escravidão, relações raciais, homossexualidade, direitos humanos, destacando-se Rosa Egípcia, uma santa africana no Brasil, é também fundador do Grupo Gay da Bahia, do Centro Baiano Anti-AIDS e decano do Movimento Homossexual Brasileiro. É também comendador da Ordem do Rio Branco e do Mérito Cultural. Apresento José Carlos Capinã, baiano, considerado um dos grandes letristas de sua geração, participou ativamente do movimento tropicalista e foi um dos fundadores do CPC da Uni. Poeta, Ogan de Xangô, suspenso na Casa Branca. Presidente da AMAFRO, entidade responsável pelo projeto de instalação do Mucabe, cuja criação permitirá recompor os fragmentos da nossa formação, não só tocante ao negro, mas também no que diz respeito aos outros protagonistas de nosso processo civilizatório. A contribuição de Capinã nesse processo é imensa devido ao legado cultural que traz consigo, sendo um incansável defensor dos direitos de igualdade e de reconhecimento de um povo que em toda a nossa história fizeram valer a diferença. Por favor. Apenas algumas orientações. Vocês terão 20 minutos para fazer a apresentação. Eu gostaria que a senhora Lourdes Carbonell começasse. Depois nós teremos o debate. E o painel ele se encerra ao meio-dia, mas como nós tivemos um pequeno atraso no início, né, nós estamos livres aqui para estender um pouco mais. Eu vou tentar fazer algum controle da fala de vocês, mas vou deixar vocês livres. Muito obrigada.
Bom dia a todas e a todos, buenos días. Y deseo transmitir un saludo de la comunidad museológica de Cuba a todos ustedes y deseo felicitar a los organizadores de este importante congreso en el que he podido disfrutar de la diversidad cultural de este país. Mi trabajo, efectivamente, en los 15 minutos puedo presentarlo, voy a hacer una síntesis relacionada con la diversidad cultural que manifiesta la isla de Cuba. Estaba leyendo un texto muy importante que me han regalado ayer, en el que Ivonne Nedoldes, en un texto recibido en la oficina de la OEI, decía que en este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante de la agenda de la comunidad internacional. Mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación y el transporte ha hecho posible la existencia de sociedades multiculturales, muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural. Fin de la cita. Valga entonces este espacio para la defensa de esa diversidad cultural. Yo quiero explicarles que procedemos de Cuba, de la isla de Cuba, que ahí la ven, pero de una zona del oriente cubano. Esa marca que ven ahí es mi provincia, que es la provincia de Granma. Vivimos en la ciudad de Bayamo, una ciudad monumento nacional, escenario de toda la guerra de liberación nacional organizada por Fidel Castro. Yo soy la directora del Centro de Patrimonio y me acompañan directores de museos de esta provincia de Granma. Quiero explicarles que el movimiento de los, histórico de los museos en Cuba careció hasta 1959 de una política coherente e integradora para ubicar en estas instituciones la expresión de la evolución del hombre, sus luchas, sus aportes al arte, a la ciencia y la técnica, su relación armónica con el entorno natural y su conocimiento de los fenómenos naturales. Esta carencia se explica en que solo existían en Cuba coleccionistas privados que atesoraban fondos muy valiosos. Los primeros exponentes de instituciones se materializaron en el siglo XIX y fueron tres casos. El señor don Emilio Bacardí en Santiago de Cuba, Oscar María de Rojas en la capital de la isla, La Habana, y un movimiento generado por la intelectualidad en la Universidad de La Habana. Estos primeros museos respondían a un criterio donde la colección definía la creación de las instituciones. Esto explica entonces los problemas de diversidad, entendida esta como un marco de intercambio amplio y flexible de valores, ideas, costumbres y aspiraciones. Existían entonces en Cuba una carencia de estudios sobre la factibilidad de museos y colecciones de las culturas presentes en los componentes de la nacionalidad cubana. Es, por tanto, a partir de 1959, en el siglo XX, en que el que se organiza y se diseña una estrategia de construcción de una política pública que cumplió ya sus 50 años. Entonces vemos ahí la isla con todas sus provincias y la representación en cada una de ellas de su población y la cantidad de instituciones que fuimos fomentando a partir de 1959, llegando a fundar 316 instituciones que pertenecen al patrimonio cultural atendido por el Ministerio de Cultura. Con este marco legal se establece un definido rasgo participativo que influye no solo en el hecho fundacional, sino en la creación de una visión para el crecimiento y la jerarquización del proceso reproductor de la cultura. Surge entonces una metodología que la denominamos museología popular. Este proyecto tecnológico que canalizaba el acceso del pueblo a la cultura expuesta en los museos de las diferentes localidades del país estableció un sistema de relaciones integradoras al entorno y con ellas una mejor explotación de los bienes culturales, al situarlos al alcance de los públicos como un sistema significante, realizando con significados pertinentes en la historia del territorio y que comunicaba su tradición, favoreciendo a su vez el proceso concientizador de la población sobre la acción protectora a estas instituciones. La nación cubana comporta una historia que funde las culturas prehispánicas con la colonización española y la posterior impronta masiva de factores étnicos africanos. Fruto de ello, la cultura del país arroja un proceso de fusión e integración que mezcla los hábitos culturales y presenta una fisonomía donde, a pesar de los nuevos productos que van elaborándose, perviven las huellas de las culturas originarias, lo que fue denominado por un importante etnólogo cubano como el ajiaco criollo, que es la mezcla de las viandas con las carnes y los caldos y da un exquisito sabor. Por tal motivo, los museos del país reflejan la evolución de la nacionalidad patria. Como es lógico, la museología en Cuba ha tenido que asumir este pluralismo como un sistema teórico práctico que ha desarrollado la aparición de voces e intereses de los diferentes grupos humanos. Explicando nuestra realidad, podemos afirmar que el museo es un ejemplo de pluralidad discursiva, sobre lo cual debo subrayar que al referirnos al discurso de los museos cubanos, estamos abarcando los enunciados que comunican las peculiaridades culturales que conforman el trazado que tipifica las diferentes regiones del país. Así se edifica la estrategia regional que parte de una estructura político-administrativa en la que se muestra una consolidación que identifica las responsabilidades y se da a conocer las necesidades. Por tanto, el crecimiento numérico de las instituciones fue un proceso continuo y jerarquizado. Se fundaron entonces así museos por tipologías, temáticas y categorías, museos municipales, museos provinciales, museos regionales y museos nacionales. Los resultados obtenidos con este movimiento metodológico los quiero resumir de la siguiente manera. La inserción del museo a la localidad, a lo local, constituye un propósito que se articula con acciones que enaltecen a su comunidad mediante la representación simbólica de su cultura local, el reconocimiento del valor a la tradición y el orgullo por los aportes al imaginario y a la historia nacional. Todo ello a través de varios efectos que se clasifican como formas de participación donde se encuentran los aportes de fondos que hacen las comunidades para las exposiciones permanentes, las investigaciones que llamamos historia de los barrios, donde surgen los hechos históricos y culturales que sustentan las reinterpretaciones de las expresiones de la cultura, la acción de los colaboradores o trabajadores no remunerados, entiéndase los maestros, los historiadores, los aficionados, los líderes comunitarios, integrados todos a un proceso de búsqueda y reforzamiento de los valores. Además de estas acciones, se vincula el trabajo del museo con sitios y monumentos declarados, concepto este que incorpora al discurso comunicativo de los interlocutores que laboran en las instituciones y que a la vez son utilizados como escenario de las más variadas acciones de los comunitarios. Nuestra diversidad museológica opera positivamente en el proceso de concientización de la población en lo referido a la acción protectora que tienen que hacer los grupos humanos sobre el patrimonio de su localidad. Trabajamos por lograr la magnitud estética de los soportes expositivos y un ambiente conservado de las edificaciones que influye sobre la sensibilidad de esos comunitarios. Participamos en el intercambio mediático de las instituciones promoviendo los efectos del patrimonio a nivel de un público masivo debido a la existencia de un sistema de relaciones creados como una política nacional, unido a los medios de prensa, los medios de comunicación. Garantizamos así la protección existente con una estructura organizativa que opera el modelo estatal, formada por delegaciones municipales y provinciales de monumentos, en la que se integran todos los organismos poseedores o propietarios de los bienes patrimoniales, y con ello el Estado ejerce su rol para contrarrestar las coyunturas de crisis que pudieran manifestarse. Puedo citar el ejemplo del Ministerio del Azúcar, uno de los más importantes porque fue el que dio inicio a nuestra economía. Tienen un conjunto importante de bienes patrimoniales que por ley están obligados a preservarlo, independientemente a la acción protectora que nosotros contribuimos con ellos. Un significado en el proceso socializador le otorgamos a las publicaciones que de manera sistemática garantizamos a través de los sellos editoriales que tenemos en nuestras provincias, quienes tienen un sistema organizado de lo que será publicado en relación con el tema patrimonial con una estructura sostenible. Tengo dos ejemplares, solo pude traer dos porque pesa mucho la maleta y deseo regalarlo a mis colegas. Bien, varios estudiosos coinciden que el museo es una institución llamada a ser el centro de la vida cultural del mañana. Tal responsabilidad canaliza el caudal pedagógico de esta institución y con ello se está invocando más que el carácter al significado de la relación que debe establecer el museo con la escuela. Estos supuestos nos han conducido a elaborar porque el mensaje construido que presentamos en las instituciones cubanas posea un soporte contemplado en los textos educativos que se encargan de entrelazar los museólogos y los maestros en una labor coordinada que permite un vínculo iniciado en la escuela, seguido en el museo y vuelto a retomar en la institución educativa en forma de trabajos diversos. A partir de los resultados alcanzados en lo concerniente al reconocimiento de los temas tratados en las exposiciones y en la práctica social comunitaria, se produce en Cuba un proceso de legitimación de las capacidades de sectores importantes en las diversas áreas económicas y sociales que no formaban parte de nuestra organización, con lo cual se motivó un pensamiento vinculado a la factibilidad en la creación de museos especializados que dignificaran disciplinas asumidas por los más diversos profesionales y que representaban factores importantes para nuestro crecimiento. Ello generó problemáticas vinculadas al dominio de nuestra profesión y al perfeccionamiento de las labores futuras, lo que originaron métodos de concertación entre los expertos de los museos y las nuevas instituciones que se proponían crear, lo cual a su vez representó un reto para las diferentes profesiones de la museología que necesitaron informarse de las ciencias específicas para poder organizar su discurso expositivo, tanto como los diálogos con las comunidades de visitantes potenciales. No puede hablarse de un movimiento homogéneo por temáticas, sino de una tendencia general que se especificaba en los territorios de acuerdo a los perfiles económicos y sociales y culturales que la caracterizaban. De modo ilustrativo, debemos referir entonces al surgimiento del Museo del Carnaval, de los museos de arqueología, el mundo mágico religioso, Museo de Cera, Museo del Deporte, parques naturales, entre otros. Este movimiento operó un impacto social y metodológico debido en lo fundamental al engrandecimiento de los valores identitarios locales. Todo ello canalizó el acceso del pueblo a la construcción de la cultura. Nos interesa explicar que hemos hecho un trabajo intenso junto al patrimonio con los medios de comunicación. El trabajo requiere un tratamiento meditado donde se examine nuestra participación en el intercambio y la ampliación de las posibilidades de espacio a la diversidad, ahora estableciendo un diálogo dirigido a generar interrogantes críticas sobre la visión respetuosa que debemos hacer a las etnias y sectores sociales. En línea con estas ideas, debemos plantear que el patrimonio y la prensa tienen una coherencia que constituye la misión de ambos, que es la construcción de un sistema de valores sociales. Se crea entonces un espacio común en donde museos y prensa tienen puntos coincidentes en favor de nuestra sociedad, con el fin de hacer una promoción del patrimonio cultural, porque un pueblo que olvide su pasado sencillamente va socavando sus bases fundacionales. En este proceso, que es metodológicamente organizado por nosotros, trabajamos juntos con diferentes vías y donde la eficacia muchas veces radica en el papel que asume la prensa mediante un accionar en el cual el individuo, el comunitario, ve reflejada sus maneras de ser y sus prácticas culturales. Toca entonces a ambas entidades sociales indagar, asumir tareas, ser expresión de la sensibilidad y del imaginario colectivo, permitiendo que los mensajes éticos que animan los movimientos sociales lleguen con un subrayado que haga valedero el mensaje. Esta es una tarea no resuelta, un trabajo que necesita sistematicidad. Para realizar conclusiones parciales sobre el trabajo metodológico y todo lo que hemos referido, debemos entonces decir que hemos asumido la diversidad desde el ángulo de visión de público, ya que su participación es decisiva en la construcción de la política. Él es gestor y destinatario. Participa además en los espacios legislativos. Por ello, sus intereses tienen una voz ante los decisores. De esta manera, asumen un compromiso institucional: salvar el patrimonio cultural. Muchas gracias.
Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o convite de estar pela terceira vez um antropólogo etno-historiador falando numa plateia predominantemente de museólogos. É sempre um prazer esse intercâmbio interdisciplinar e vou falar sobre o Museu Erótico da Bahia e uma visão geral sobre os museus eróticos, esperando que a tecnologia funcione. Eu costumo citar uma frase em latim: si pagina cadit, scientia vadit. Se caiu a página, se você não tem, a ciência se vai. Espero. Certo, hein? Pois bem. Museus eróticos. Próxima, por favor. Todas as vezes que eu pedi falar próximo, está falando por favor e muito obrigado, incluído. Vou falar sobre quatro pontos: os museus eróticos no mundo, Museu Erótico da Bahia, objetivo do Museu Erótico e exposições. Próxima. Foi o Dr. Magnus Hirschfeld, o fundador do primeiro Museu Mundial da Sexualidade em Berlim, em 1897. Ele nasceu em 97 e 93. Era de família judaica, não é? Ali está uma caricatura dele. Ele que lutou pelos direitos humanos dos homossexuais e fundou um museu maravilhoso. Tem um filme lindo que chama O Einstein do Sexo. Se vocês localizarem, vale a pena ver, porque mostra um museu e ali a cena da destruição do museu em 1933 pelos nazistas. Havia mais de 5 mil livros, ele coletou gravuras, esculturas do mundo inteiro e foi tudo jogado pela janela e a juventude nazista queimou, não é? Porque ele era judeu e porque, apesar do nazismo ter sido liberal em questão de naturalismo, nudez, etc., mas foi extremamente pernicioso na questão desse primeiro museu do mundo. Próxima. Os museus eróticos do mundo atualmente, não é, são mais de 20 que eu consegui localizar, e está a lista deles, o mais antigo de Amsterdã, já de 85, Hamburgo, Copenhague, em Berlim, Barcelona, Islândia, Salvador, o nosso pequenino museu foi já de 98, Paris, Amsterdã, Xangai, próxima. Nápoles, na Itália, que talvez seja mais antigo, o famoso gabinete secreto, né? Antigamente precisava pedir licença para visitar no museu principal de Nápoles, né? As esculturas lá do tempo de Pompeia, Herculano, Romanas, na Austrália em 2001, Nova York, Bombaim, Índia, Coreia, Rússia em 2004, Espanha, em Madrid, Praga, Itália e Dresden. Próxima. Aqui algumas fachadas dos museus, esse de Amsterdã, próximo. Aqui um vaso romano do século III diante de Cristo, uma preciosidade, não é? Mostra uma relação homoerótica, não é? Um homem com um mais jovem na frente. Esse vaso foi descoberto recentemente, próximo. O Museu de Amsterdã, né? Aí a fachada e o exterior, próximo. Novamente, que fica na Red Light, né, na área de erótica da cidade, de prostituição. Geralmente, esses museus têm horários diferentes da maioria dos museus, das catedrais, etc. Funciona geralmente à noite, né, exatamente para atender a uma população que frequenta esses espaços. Próxima. Aqui o de Hamburgo, Erotic Art Museum. Próxima. Eu estou intercalando com algumas peças, assim, às vezes exibidas nesses ou em outros museus. Essa é uma arte falocrática, né? Só de pênis, né? Toda um torso humano, né? Feito apenas com isso do século XVI, né? Na época em que Cuba e o Brasil são descobertos, né? Ou são conquistados, né? Para hoje o politicamente correto é falar que não fomos descobertos, fomos conquistados, né? E que então já na Europa se produzia, assim como no Novo Mundo, né? A arte erótica é anterior à presença de Colombo. Próxima. Aqui o Museu de Miami. Aqui está ali aquele apresentador da televisão, né, Mauri Júnior, em cima de um pênis enorme, né? Hoje no jornal A Folha de São Paulo, eu vi lá no hotel, ontem foi uma data importante para a América do Sul, o parlamento da Argentina aprovou o casamento gay, não é no casamento gay, aprovou que o casamento é a união de dois cônjuges, sem especificar obrigatoriamente macho e fêmea, homem e mulher. E uma das gravuras era exatamente que eles usaram, assim, houve muita manifestação dos católicos e também do movimento de liberação sexual, era um pênis, assim, feito de borracha, igual uma plástico, enorme, assim, parecido com aquele pênis branco que foi usado e está hoje na Folha de São Paulo. Eu sempre gosto de citar uma frase de São Clemente, um papa do primeiro século, um dos primeiros depois de São Pedro. Ele dizia, no século I, não devemos ter vergonha de falar do que Deus não teve vergonha de criar. Na verdade, toda essa sexofobia da nossa cultura judaico-cristã, melhor dizendo, abraâmica, porque em falando cultura abraâmica inclui também os mais repressores, que são os muçulmanos, né? Que também acreditam que Abraão como patriarca. Então, essa sexofobia, né, não devemos ter vergonha de falar do que Deus não teve vergonha de criar. Próximo, por favor. O belíssimo museu de Berlim, erótico. Alguém conhece, já visitou algum desses museus? É? Qual? Todos? De Amsterdã. E você? Ah, o do grupo. Pois bem, esse eu conheço alguns também. Esse ainda não tive a oportunidade de ver. Né? Pela imponente, né? Olha, e sempre à noite, né? Eles mostrando à noite como um espaço de abertura. Próximo. Arte pornográfica, gravura europeia do século XIX. Né? Essa foi uma das exposições do Museu de Berlim, mostrando que pornografia é uma coisa que fez parte, inclusive, né, da Belle Époque. Eu vi aqui no livro que eu recebi, que tem aqui da arte eclética cubana, quer dizer, então, nesse período onde se construiu esses... Pode mudar, por favor. Se usava divulgar esse tipo de arte. Aí o Museu de Nova York, belíssimo, né? Esse moderníssimo. Parece o nosso Hotel Mercury. Próximo. Next. Próximo. Aqui é duas gravuras, né, do famoso, o autor é aquele senhor que já faleceu, o Tom da Finlândia. Né, são gravuras homoeróticas que fizeram parte das exposições do Museu Erótico de Nova York. Ele viveu também nos Estados Unidos. Próximo. Um pouco exagerado, né, na verdade. Né, não, para causar complexo de inferioridade em todos nós, que não somos tão superdotados. Zeus e Ganimedes, escultura etrusca do século V antes de Cristo, né? É um famoso mito, né, grego, em que Zeus, o deus dos deuses, viu um belo jovem príncipe e ficou tão apaixonado, ele se travestiu em águia e conseguiu levar para o Olimpo esse jovem para ser o seu bedfellow, seu companheiro de cama, e também o que servia o vinho, e seu amante, né, já que Zeus era... Ganimedes tem uma tese de doutorado, um livro dessa grossura, como Ganimedes simbolizou a homossexualidade em toda a antiguidade, Idade Média, etc. E uma associação também de Jesus com São João Evangelista, o discípulo que Jesus amava, isso foi muito usado na Idade Média, e que na ceia, na Santa Ceia, estava reclinado no peito de Jesus. Próximo. O Museu de Copenhague. Aqui uma moringa cerâmica do Peru, da cultura Mojica, 3000 antes de Cristo. Essas moringas, né, é igual a que eu vou mostrar, as canecas que existem no Nordeste do Brasil, que obriga a pessoa, né, seja quem for, a ter que beber água por aqui, porque aqui é furado. Então não daria para beber por cima. Então é uma provocação para forçar, não é, o ato do sexo oral, não é, na hora de beber água. Eu não tinha observado, imagina, até que as nossas canecas nordestinas e de outros lugares tenham 3000 anos já de tecnologia. Próxima. Esse eu não sei de onde é. Depois que eu vi que não tem indicação de onde é esse museu erótico. O de Xangai, não é, uma casa linda ali, não é, com... Uma porta linda. A arte erótica, né, oriental, não só o Kama Sutra, mas China, Japão, as famosas gravuras desse pintor, gravador japonês do século XIX, o Tamaro e outros, né, em que mostra uma sensualidade, né, que os japoneses estão assim, apolíneos, tão bem comportados, tão sóbrios, mas que, na verdade, tem uma tradição de grande erotismo. É aquele filme, né, como é que chamava? O famoso filme japonês, sabe, em branco e preto. Ah, O Império dos Sentidos, pois é, ele mostra, né, como que eles curtiam tanto, assim, não só os haikai e os poemas, mas também a arte, né, a poética do erotismo. Próximo. Lá no museu, esse eu visitei, o museu lá em Peru, né? Esta sala, museu, coleção Larco de arte pré-colombina. Esta sala apresenta a seleção de objetos arqueológicos que hiciera Don Rafael Larco Oile em los anos 60, como resultado de seus estudos sobre as representações sexuais en el arte precolombino peruano e que publicaram em sua obra Checan, de 1966. Olha, três ou quatro dias atrás, a Folha de São Paulo disse: a sala de museu peruano parece sex shop pré-encaico. Eu achei ótimo, né? Um pouco preparando esse PowerPoint, ter essa matéria muito interessante da Folha de São Paulo, em que quem visitou esse museu fica impressionado, né, com a quantidade de moringas. Essa também é outra, essa moringa, né? Também é lá, com furado em cima, onde deposita água, obrigando a pessoa a beber por aquele objeto. Próximo. Aqui é uma das estantes do nosso museu erótico, lá da Bahia, que às vezes a gente fala também Museu da Sexualidade, ainda não está completamente definido qual é o nome, e que lá tem uma das canecas, né, que também que obriga o indivíduo a... E alguns outros objetos que a gente vai ver com mais detalhe. Próximo. O histórico do Museu Erótico da Bahia. Pela primeira vez no Brasil é criado um Museu da Sexualidade, fundado em 98 por iniciativa de Marcelo Cerqueira, bacharel em História e antropólogo Luiz Motti. Localização na sede do Grupo Gay da Bahia, no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho, a Rua Frei Vicente 24, aberto ao público nos dias úteis durante o horário comercial. Entrada grátis. Próximo. Aqui uma das peças, um ex-voto de Minas Gerais, de 1857. Por duas graças concedidas a uma certa mulher, oferece a Santa Hilária. Né? Então, certamente, ela devia ter algum problema no seio, um câncer de seio, alguma coisa, e fez esse ex voto em madeira, próximo, policromado. O acervo reúne mais de 500 peças e uma biblioteca especializada com 2 mil volumes sobre sexualidade em geral, romance e não ficção. Tipologia das peças: esculturas, desenhos, gravuras, pinturas, objetos utilitários, instrumentos eróticos e material de safe sex, sexo seguro, vídeos, filmes, gravações, músicas. Próximo. Aqui uma das peças, algumas reproduções, algumas originais. Aqui uma cena de sexo. Próxima. Material das peças: cerâmica, porcelana, mármore, vidro, metal, fibra, acrílico, madeira, cera, tecido. Curadoria: coleção particular, como disse o Marcelo, e eu com assessoria, como antropólogo. Próxima. Próxima. Volte. Esse é uma das peças, né, que é, isso se vende lá em São Luís do Maranhão, quem for pode conseguir. A Rua dos Veados, em português para os hispânicos, chama a los gays, né, a los maricas, de veados, venado. É um insulto, um animal que nos outros países é símbolo, tem muitas famílias reais que têm os seus brasões, um veado. Aqui no Brasil é tão estigmatizado o veado, né, que eu tenho documentado 2 episódios em jardins zoológicos, um de Cuiabá, o outro não me lembro onde é, nos anos 90, que os veados foram encontrados apedrejados, mortos dentro do seu cercado, por associação ao fato de que veado no Brasil significa gay, né, homossexual. Então, é só o Brasil que tem a associação do animal veado a homossexualidade. A explicação até hoje tem várias, né? Ou porque os animais são muito delicados, os gays são muito delicados, andam igual o veado, né? Como o Bambi, né? Ou então porque correm muito e para correr da polícia ou quando são perseguidos. Tem várias interpretações. Também parece que nos anos 10, 20, teve uma marca de cigarro que tinha um veado tão assim, bicha, o jeito dele desenhado numa caixa de cigarro, que passaram então a chamar os gays de veados. Próximo. Objetivos do Museu da Sexualidade ou Museu Erótico? Porque às vezes a gente ainda não está completamente definido o nome, ou a gente usa os dois, porque erótico as pessoas ainda associam a pornografia, e sexualidade tem uma conotação mais ampla e mais séria, assim. Coletar, classificar e preservar as representações da sexualidade através da cultura material e intelectual, incluindo objetos da cultura popular e erudita com temática sexual e erótica, tanto no Brasil como em outras culturas do mundo, com vistas a abrir espaço para discutir a sexualidade humana e sua relação com os direitos humanos e a felicidade. 2. Organizar uma biblioteca e coleção de pôsteres, livros, revistas, jornais, folders, selos, cartões postais, filmes, discos, CDs, vídeos, enfocando a sexualidade e o erotismo. Selos também. Eu já vi uma coleção de selos de mulheres nuas, por exemplo, né, africanas, no tempo das colônias lá da Europa, de modo que até a própria filatelia é uma fonte interessante para o estudo da sexualidade. Próximo. Aqui algumas maricas, né, que são pequenos cachimbos, né, para fumar diferentes plantas da natureza. Né? E que ontem também na Folha de São Paulo disse uma equipe de especialistas em o quê? Em neuro, não sei o quê, dizendo pela liberação da maconha, que o Brasil está atrasado em relação a muitos países, né, que se usa o medicinal da cannabis sativa. Próxima. Objetivos do Museu de Sexualidade: organizar salas e exposições temporárias e itinerantes com temas específicos visando a reconstituição histórica e contemporânea da cultura sexual brasileira, indígena, afrodescendente e europeia, com vistas a captar sua diversidade, dialética e evolução. 4. Oferecer cursos e palestras sobre história e antropologia da sexualidade e do erotismo, visando abrir diálogo com professores de educação sexual, universitários e pesquisadores desta área do conhecimento. 5. Reservar uma sessão do museu e das exposições permanentes e temporárias sobre temas correlatos à educação sexual, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, e seu impacto na sexualidade do povo brasileiro, levando tais exposições para escolas, universidades e outros estados. Cidades e estados. Próxima. Acervo. cerâmicas eróticas, o que nós temos nessas 500 peças? É, da Bahia, de Nazaré das Farinhas, Maragogipe, Salvador. Em Sergipe, há muitas esculturas em cerâmica, em terracota, em Carrapicho e área ribeirinha do Rio São Francisco. Pernambuco, Tracunhaém, Caruaru, Recife, Olinda. Norte e centro-oeste do Brasil, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais. Tem estados que não tem nada. Interessantíssimo que, enquanto que Pernambuco é uma das áreas e em alguns lugares da Bahia tem muita produção de cerâmica com temas eróticos, há estados que é uma verdadeira... um moralismo muito grande, não ousaram, né, os artistas populares, não tem tradição desse tipo de temática. E ali tem, então, os pênis de cerâmica, né? E algumas figuras, esses são de Tracunhaém. Próxima. A coleção de canecas e abridores de garrafa em forma de pênis, oriunda de diversas partes do Brasil e do mundo. Obviamente que aí por trás tem todo um imaginário de machismo, de uma sociedade extremamente falocrática, né? E que, segundo o antropólogo Roberto da Mata, a grande fixação do brasileiro é sobretudo o bumbum. Enquanto que os americanos, né, gostam muito do peitoral, o imaginário deles é muito a ver com mulheres peitudas, no Brasil é muito mais a ver com... E uma vez que estive em Cuba, uma zeladora de um museu, dos museus do centro de Havana, comentando sobre dança, modo de dançar das cubanas, das brasileiras, ela falou: as brasileiras mexem demais a bunda, né? Em comparação que a dança cubana, que as mulheres tinham menos essa... versatilidade, né? Do glútea. Próxima. Sim. Sim. Terracotas do Peru e México, de inspiração nas culturas incas, incaica, azteca e maia. Há muita representação. Quando os espanhóis chegaram, encontraram ídolos representando várias formas de sexualidade, ou nus, ou relações homoeróticas ou heteroeróticas, ficaram escandalizados, derreteram muitos desses objetos, né? De modo que a presença da homossexualidade, tem um autor venezuelano que disse: do Estreito de Bering ao Estreito de Gibraltar, adorada, venerada, praticada ou perseguida, a homossexualidade está presente em todo o continente americano. E, inclusive, na América do Norte, os índios do Canadá, os índios dos Estados Unidos, em termos de travestismo e homossexualidade, há documentos, inclusive fotografias dos meados do século XIX, que mostram a presença, inclusive, de índios travestis, transexuais, nessas culturas. Próxima. Esculturas, baixos relevos da Índia, o acervo do nosso, com cenas do Kama Sutra, reproduções de esculturas italianas da cidade de Pompeia e Herculano, peças eróticas da Oceania e América do Norte. Próxima. Porcelanas da Holanda, França, China e outros países, né? Ali é um número 24, que no Brasil está, né, associado ao viado, que também é um número tão estigmatizado que tem escolas que na lista de chamada, né, omitem o número 24, porque o infeliz que está naquele número, ele é objeto de... Não é verdade? Vocês não sabem disso? Não é? De modo que, para vocês verem um nível, né, de homofobia cultural da nossa sociedade, que o número 24 e o animal veado ficaram, ao menos na nossa geração, há um século talvez, tão ligados ao estigma. Próximo. Ali cenas, perdão. Aí, esses aí, volte um pouquinho se der. Ali são aqueles vasinhos de perfume, né? Tudo bem. Aí, reproduções chineses, né? Onde mostram as mulheres tomando banho. Próxima. Bronze da Europa e da Índia, né? Também fazem parte do nosso acervo. Aqui a famosa reprodução desse menininho mijando. Como é que chama? Manequim, né, que está lá em Bruxelas, e tem uma reprodução dele no Passeio Público do Rio de Janeiro, do século XIX, eu suponho, e ali uma deusa, uma divindade da Índia. Próxima. bronzes da África Ocidental. Aí, provavelmente, se eu não me engano, essas são da costa do Marfim, né? E que mostram diferentes performances do Kama Sutra afro-africano. Próxima. Aí, também da África Ocidental, ali é uma cena muito curiosa, aquele, a primeira esquerda, porque o indivíduo não dá para entender o que é aquilo que ele está metendo no seu orifício, se é um pedaço de um aipim, uma mandioca, o que é aquilo. Mas é alguma, enfim, existe, é original, né? É antiga essa, né? Próxima. Isso, a coleção dos viadinhos que nós temos, né? Também temos uma centena de bambis e vários materiais de vários países, assim, na medida em que o veado, tá, tem até aquele art deco ali no final, que é uma luminária, o veado no Brasil foi associado ao gay, então à homossexualidade masculina, então a gente, próxima, concluindo, temas de futuras exposições a partir da reserva técnica do Museu Erótico. O erotismo na cerâmica popular vendida nas feiras do Nordeste, da camisa de Vênus à camisinha, uma volta ao mundo através do preservativo. Tem muito material sobre preservativo. Exu, o orixá da fertilidade e masculinidade, que aparece sempre com um enorme pênis. Sereias e Iemanjás, a nudez feminina na mitologia afro-brasileira. A evolução da roupa íntima do Brasil, da ceroula, calçola ao fio dental. Temos algumas peças já coletadas. E o sexo debaixo do pano, os fradinhos sacanas, que é esse que tem um fradinho que você puxa assim, ele da batina sai um pênis, assim, que está muito comum, até em venda em aeroportos, em casa de souvenirs. Próxima. Exposições já realizadas no Museu de Arte Erótica da GGB. Próxima. O Divino Amante do Menino Jesus, Santo Antônio. Né? As gravuras, próximo, as gravuras que existem sobre Santo Antônio, né? Aí é uma das salas de exposição do museu, né? Essa foi a de Santo Antônio, próxima, que deixam os atuais pedófilos no chinelo, na verdade, as cenas de Santo Antônio, né? A intimidade com o menino Jesus, né? Próxima, o divino. Outra exposição sobre São Sebastião, um santo de origem francesa que viveu no século III, terceiro favorito do imperador Diocleciano, que ao converter-se ao cristianismo foi morto a flechadas e pauladas. Desde a Idade Média, muitos autores, inclusive modernos, como Oscar Wilde, Garcia Lorca, Thomas Mann, Jean Cocteau, Mishima, veneraram São Sebastião como ícone gay. Próxima. Algumas representações de São Sebastião, como um ícone gay. Próxima, é dia 20 de janeiro. Aqui, um concurso de fantasias em que um dos premiados lá de Salvador, em 2002, estava fantasiado de São Sebastião. Vejam que gravuras tão eróticas. Né? Próxima. Exposição sobre Clóvis Bornai, que foi esse grande carnavalesco. Fizemos aqui, o Marcelo Cerqueira. Fizemos essa exposição debaixo do espaço da Prefeitura Nova lá de Salvador, Clóvis Bornai, museólogo e carnavalesco, que dizia que não era gay. Né? Isso chama-se homofobia internalizada, né? ego distônico, né? Certamente. Próxima. A Bahia teve um grande carnavalesco que chamava Evandro Castro Lima, que fugiu da Bahia, família importante, e foi carnavalesco no Rio por causa da homofobia. Aqui uma exposição dessa, uma fotógrafa alemã, a Greber, sobre travestis lá de Salvador, as trans em foco. Futuras exposições do Museu Erótico da Bahia. Próxima. Pinturas e caricaturas de dissidentes sexuais. Então, Mário de Andrade, que foi chamado Veloso de Andrade de Miss São Paulo, que falava que era pansexual. Cássia Heller, próxima, morta em 2001. Santos Dumont, né, que tem 8 biografias que falam da homossexualidade, mas oficialmente, como patrono do exército, esconderam o suicídio de um herói nacional, e claro que vão esconder também a sua homossexualidade. Mazzaropi, né, que há depoimentos de um artista pornô que teve relação com o grande filmmaker, grande diretor Mazzaropi. Imperatriz Leopoldina, cartas apaixonadas para a Maria Graham, a sua dama de companhia. É um livro do começo do século XX, em que caracteres sexuais neutros e intersexualidade, que mostra ali Júlia Pastrana, uma mulher barbada, né, um cavanhaque grande, né, que ela tinha, próxima. O João do Rio, né, o famoso escritor que fez o fardão da Academia de Letras, que morreu em 21, homossexual, assumidíssimo, próxima. O Conde de Galveias, que na época de Dom João VI é chamado de Doutor Pastorinha, um fanchono, que era um termo usado na época, notório. Próximo. O famoso romance da Lota Macedo Soares, que fez o Aterro do Flamengo com a Elizabeth Bishop, uma relação lésbica mais famosa e bastante documentada. Próxima. Uma outra exposição nós pretendemos fazer sobre homens de brinco, né? Uma bela gravura do Rugendas, né, dos meados, começo do século XIX, mostrando um escravo no Brasil com brinco. Próximo. Mulheres masculinizadas, como essa, além da Maria Quitéria, essa Jovita, que durante entrou no exército como soldado. Próximo. Tá acabando. Joãozinho da Gomeia, famoso pai de santo da Bahia do Rio de Janeiro, que desfilou vestido de mulher, de maiô, etc., no Rio de Janeiro. Tem muitas fotos boas dele, né? Vale a pena uma biografia desse indivíduo, ainda não feita. Próxima. O Burle Marx, que morreu em 94, grande paisagista e artista, um príncipe das artes. Próxima. Homossexual. O João do Rio, não, o Madame Satã, que malandro e morreu em 85. Próxima. E uma homenagem ao Cazuza, que está fazendo 60 anos, quantos anos? 50 anos, né? Da morte dele. Eu quero dizer... Hã? Perdão, 20 anos, perdão. Desculpa. Eu quero dizer que o museu tem esse acervo, tem um espaço, né? Não temos até agora uma atividade mais sistemática e mais organizada por falta de apoio da museologia, de museólogos que se dispõem a fazer um projeto para captar recursos, etc. Nós temos todo esse material que está à disposição de que quem queira, seja da Bahia, seja de outro lugar, que queira tomar conta, né, para que tenha sua independência esse museu. E a gente está disposto a abrir toda essa nossa coleção e fazer todo um tratamento científico e, ao mesmo tempo, humanista e humanitário, na medida que fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. Tais. De modo que fica o convite para as pessoas, né? Aí estão os contatos, né? Essa é uma das peças do museu, né? Esse veadinho lá de Santo Amaro, da Feira de Santo Amaro, dos Carraxixi. E estou à disposição, sempre que me escrevem pedindo informações sobre pesquisa, etc., eu sempre respondo dentro das áreas da minha especialidade. Muito obrigado pela atenção.
Bom dia a todos e a todas. Eu antecipei a minha chegada a Brasília com a ideia de ficar mais tranquilo e enfrentar essa sempre, para mim, desafio falar em público. Pensei que nesses dias, me ambientando com a museologia, toda a sua linguagem, eu ficasse mais tranquilo, mais calmo. Mas depois dessa fala do Mote, confesso que estou muito excitado. E espero que o público compreenda, perdoe. Eu não tenho hábito de falar em público, não sou professor. Também não sou formado em museologia. Então, peço licença por isso. Há uma palavra do candomblé baiano para essa situação, que é agô. Então, eu peço agô para poder estar aqui falando em nome de um museu que está sendo instalado na Bahia. Quero agradecer antecipadamente o IBRAM, a Nascimento Júnior, por oferecer essa oportunidade de, enquanto falo sobre o que penso a respeito de diversidade, também poder trazer a vocês a ideia da criação, da implantação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que é o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo à frente da Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira. Quero dizer também que nasci numa casa sem bibliotecas, numa região sem museus, apesar de ser uma região, o litoral norte da Bahia, onde desde o século XVI acontecem eventos históricos importantíssimos, que envolvem as três matrizes básicas da nossa formação, que são os portugueses, os índios e os negros. O Garcia Dávila, quando iniciou todo o seu processo de criação de bois e partia da Torre de Garcia Dávila até o extremo norte do país, ele atravessava a minha região, perseguindo negros fugidos, aprisionando índios e criando os primeiros movimentos da pecuária brasileira. Então, é uma região extremamente importante, onde não existem museus. O nome dessa minha fala é: para que pudessem ser iguais, eles tiveram que fazer a diferença. Então, eu vou construir algumas ideias a respeito do que me sugere a diversidade, e ao final, vou inverter um pouco, eu vou trazer algumas imagens desse museu em formação. É um museu que ainda não está criado, está sendo implantado. Estamos há 8 anos desenvolvendo esse trabalho, um trabalho que tem, na verdade, já conceitos, tem bases sólidas, porque nós reunimos algumas pessoas importantíssimas com relação ao desenvolvimento do pensamento museológico no Brasil, na Bahia. Tenho com muita honra a presença aqui na sala da professora Maria Célia, que foi a criadora de nosso projeto museológico. Provavelmente ela não gosta que diga que ela é a criadora, porque o método que ela usou foi um método investigativo de consulta de toda a comunidade baiana interessada na criação desse museu. Então, é um museu que incorpora um pensamento coletivo sobre a história do negro na Bahia, no Brasil, nas Américas. Bom, a vida do negro é uma experiência diferenciada na América. Essa experiência, vivida a partir de sua diferença, criou valores e obriga a criar espaços que ampliem as garantias para reforçar o direito à igualdade e dar visibilidade à importância. Eu sou muito vítima da emoção quando falo. Mas você previu que eu ia... Obrigado. Então, vivida a partir de suas diferenças, criou valores e obriga a criar espaços que ampliem as garantias para reforçar o direito à igualdade e dar visibilidade à importância historicamente negada ao negro na formação do Brasil e outras nações e culturas americanas. Com essa aproximação, a Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira, a AMAF, propôs ao Ministério da Cultura a implantação na Bahia
do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, e há 8 anos estamos entrincheirados nas ruínas de 2 prédios históricos, assinando a bandeira que inúmeras gerações de afrodescendentes têm defendido. Capturado em sua terra e trazido como escravo, esvaziado de seus significados pelo ritual da árvore do esquecimento, o africano que chegou ao Brasil vai reconstruir sua identidade em processos de diálogos com o que lhe é estranho e adverso, numa fantástica troca de saberes e formas de fazer, que não só lhe garantirá a sobrevivência, como construirá uma humanidade compulsoriamente interativa de diferenças, nascida de composições e negociações, de onde surgirá uma mescla original de homens e símbolos à nação brasileira. O museu quer ser não só a história dessa construção pelas diferenças, mas a sua perpetuidade em processos que podem ser nomeados de museais, mas que podem também permitir que a própria vida lhes dê sentido a cada incorporação de atores reais que estão presentes aqui e agora. E querem a história, já história, acontecida e real, como querem também dar novos caminhos a essa construção, pela produção do conhecimento e pela invenção. Não somente a sua memória, mas a salvaguarda dos processos contínuos em que essa diferença atua, mantendo a especificidade de sua contribuição ao nosso processo civilizatório. Essas inquietações se associam ao desejo de um presente atuante, vivo, participante, integrado ao projeto de imaginar futuros que possam experimentar as superações que as adversidades e os preconceitos lhes obrigaram a provar e vencer, sendo essa a forma como o negro experimenta o seu cotidiano. Podemos dizer que o negro se afirmou por essa diferença, criando e configurando o espaço da diversidade, valor vitorioso da cultura afro-brasileira e da diáspora afro-atlântica. Importante compreender que os africanos trazidos como escravos tiveram múltiplas procedências de diferentes territórios e etnias, configurando também diversidades formativas, originais e processos de integração ao processo civilizatório, contribuições e resultados que não podem ser reduzidos a padrões simplificados ou genéricos. Não podemos pensar e reduzir que tudo isso resultou somente em samba. Há que conhecer os sambas que ainda não foram ouvidos nem dançados e estão aí para sempre, aí desde sempre em nosso espírito, como complexas formas de conceber e fazer o mundo. Podemos também dizer que a alteridade é o valor também em ação quando falamos de diversidade. Sob a ótica da cultura afro-brasileira, que pela afirmação do outro, estabelece a razão que anula a negação que historicamente lhe foi imposta pelos outros. Um moto contínuo gerador de novas perguntas que permitem respostas, respostas, respostas. Um museu vivo que transforma o seu interno em novo paradigma das funções da Casa Grande e o seu entorno no novo paradigma das funções urbanas, fazendo um quarteirão de convivência cultural contemporâneo aberto às mais diversas manifestações da cultura afro-brasileira e outros afluentes de nossa diversidade. A Casa Grande se abrindo e refeita para uma simples troca de inquilinos é o que nós estamos propondo? Ou podemos pensar numa senzala como agente da alteração desses valores que prevaleceram na arquitetura da Casa Grande, e também espíritos negros possuindo e restituindo a vida a um corpo colonizador em ruínas. Transformar será a melhor forma de acolher aqueles que experimentam o mundo com uma visão diferenciada da visão dos senhores do mundo, colocado em diversas experiências, estabelecidas e conformadas e confirmadas como dominadoras, desde o ponto de vista da arquitetura, das artes, do direito, do conhecimento científico, inclusive do ponto de vista religioso e da linguagem, sobretudo da linguagem. A transformação, como processo permanente através de ações culturais e educativas. O Mooncab não será somente um memorial da diáspora afro-atlântica. Instalado no Centro Histórico de Salvador, seu projeto compreende 3 prédios funcionalmente preparados para exposições permanentes e temporárias. Salas para oficinas, centros de informação, espaços multicapacitados para aulas, seminários, concertos, com alta tecnologia, atuando em rede com comunidades, através dos núcleos de memórias, terreiros, universidades, escolas, museus nacionais e internacionais. Ele terá como missão promover a preservação, a difusão e a fruição do patrimônio cultural dos afrodescendentes, desenvolvendo ações culturais e educativas de caráter afirmativo e de inclusão social, oferecendo serviços e atuando em rede. Tudo compreendido como ação cultural transformadora. Tudo funcionalmente caracterizado como debate, reflexão e ação, debate, reflexão e ação, debate, reflexão e ação, até a compreensão e mudança de atitude, mentes e corações. Informação e conhecimento, novas ideias, novas ações. Com o objetivo de contribuir para que as comunidades afrodescendentes possam utilizar o seu acervo cultural para construir uma nova identidade, capaz de redefinir a sua posição na sociedade brasileira e nas Américas. Então, outro valor em ação é a fé numa religião nova, humanizante, sem culpa e sem pecados, animada pelas forças da natureza e da vida, inclusiva das diferenças, como assim se interpretam? Então, outro valor em ação é uma religião humanizante, sem culpa, sem pecado, animada pelas forças da natureza e da vida, inclusive das diferenças. Como assim se interpretam os arquétipos dos orixás? Precisamos dar espaço para que valores humanizantes dialoguem com seus valores antitéticos. Na reforma do tesouro, essa compreensão estará contemplada nas cores do barro, na forma, do cheiro, no paladar, no fazer o mundo com outra visão dos seus princípios de origem, cosmogonia, pós e destino. O Mooncab será uma casa de transe cultural. O transe entre preconceito e obscurantismo versus conhecimento e reflexão e o reconhecimento da urgência de praticar novas ações culturais em um novo corpo social de espírito aberto e livre para empreender novos caminhos coletivos na vida republicana e democrática do Brasil. A ascensão do negro não deve corresponder à assimilação de valores de uma cultura dominante que teima em subestimar matrizes formativas. Nós devemos difundir novos valores em ações positivas que a sua cultura trouxe à cultura brasileira, bem sucedida, sobretudo, pela sua diversidade, que muito tem a ver com as matrizes que os ancestrais escravos trouxeram e carregaram até a liberdade. Devemos expressar que essa conquista foi feita em benefício de todos os homens e de nós, brasileiros, herdeiros dessa riqueza. A possessão e o transe. Essas dramaturgias estarão presentes na reforma das ruínas do tesouro. Elas valorizam a dinâmica das ações culturais que o museu deve praticar para inaugurar um espaço especial e universal que vai se configurar a partir do reconhecimento pleno da experiência particular do negro como homem. Será possível e necessário perceber sua trajetória desde o sequestro em território africano, o confinamento nos porões, a diferenciação espacial proporcionada pela ocupação da senzala ao lado da Casa Grande, à resistência e invenção dos espaços libertários, como os quilombos e as formas atuais de luta, como reconhecimento dessa importante matriz no processo formativo da civilização brasileira, em espaços que representem derrubada de muros e paredes, que representaram segregação social, cultural, econômica e política. Este museu deve ser encarado como experimentação cognitiva em processo permanente, não como discurso ou forma já acabada e encerrada em seu início, entre as paredes da Casa Grande do Tesouro. Essa riqueza tem que ser universalmente distribuída pela difusão cultural. E o que parece conclusivo também deve ser lido como variação de interrogações que certamente o tempo provocará. Espaços móveis, mutáveis, cambiáveis, multifuncionais, grandes vãos generosos que permitam a capoeira e a dialética dança dos discursos interétnicos e multissincréticos que podem ser inventados na reforma da generosa volumetria das ruínas. Algum empecilho para que esses espaços sirvam para as aulas formais do saber acadêmico, como também para as aulas vivenciais dos saberes alternativos e discriminados? Muqueca, samba de roda, capoeira, umbigadas, podem deixar de ser material exótico ou desprezível, mas fazeres e saberes especiais e diferenciados. Matéria-prima viva que os afrodescendentes podem ensinar em experimentação viva. Aí eu gostaria de correr o risco de afirmar: a pedagogia que se deve prever para os espaços não terá como instrumento de ensino apenas salas de aula, nem como alvo exclusivo de aprendizagem os afrodescendentes. Eles têm muito a ensinar também. Eles podem ser reconhecidos como mestres dos seus saberes, sentires e fazeres. Então, não como imposição, mas como expressão gozosa de um desejo, espaços dinâmicos que se transmutem, que expressem a grandeza das grandes esculturas e instalações, dos movimentos amplos, dos possuídos pelo impulso dos atabaques e birimbados, os grandes giros da capoeira para a expressão corporal e espiritual da qual os negros são mestres. Essa concepção ajudaria a implementar uma inflexão no uso e no sucesso do futuro Moncada. Espaços grandes como foram concebidos os murais de Caribé, como as grandes esculturas do mestre Didi, os novos escultores africanos que se exprimem em culturas monumentais, onde caiba a grandeza inventiva do povo brasileiro, recitais de jazz, chula, samba de roda, as outras Áfricas, novas Áfricas, expressões modernas da tradição que o pólen da diáspora fecundou nas civilizações contemporâneas. Auditórios concebidos para terem múltiplas amplificações, salas que podem se transformar em terreiros, quilombos, paredes em alforria, na concepção de continentes que cedem plasticamente aos conteúdos, permitindo variedades do que se possa experimentar permanentemente, seguindo o curso do jogo criativo que está fora, sobretudo, dos museus, sendo uma casa que permite a passagem, o abrigo, a difusão do que a tradição consagrou e do que é inspiração, da experiência permanente do viver. Cria e cria. Na pedagogia das ruas, me desculpe sinceramente, e nas atividades dos inventores que vivem em liberdade no mundo. Espaços móveis que se transfiguram, que surpreendem, que estejam disponíveis em sua plasticidade formal aos conteúdos novos, uma plástica interna compatível com o jogo das mutações culturais, pronto para ceder oportunidades permanentemente, inquietante desejo de amplitude e sensação de liberdade sem paredes, se não for possível ter lavã, grandes vãos, pelo menos. Nosso roteiro expositivo é a história, contado através do que as fizeram, das suas obras, de tudo que deixaram registrado em nossa alma. A expressão de tudo isso são cores, sons, canções, retratos, pinturas. documentos, provas existenciais de suas origens tão várias, a presença na contemporaneidade e a presença em nossas almas, da ancestralidade que resistiu aos rituais da árvore do esquecimento e aqui se presentificam, nos corpos atuados, possuídos pelo espírito da ancestralidade. Pergunto para dar termo às inquietações que arquitetaram esse texto provocativo. Não será possível o redimensionamento das antigas salas pelo transe da grandeza de um espírito novo que substitui as antigas funções da Casa Grande, abrindo suas paredes pelas pulsões dos quilombos e senzalas ainda em processo de mutação permanente? O Muncab deseja prestar serviços básicos às comunidades baianas, nacionais e internacionais. Não é justo esperar que ele seja um dos museus mais visitados? E, finalmente, eu gostaria, após essa fala quase inconclusa pela emoção, de pedir que o museu seja reconhecido e criado em decreto, pois a proposta é de que ele seja um museu público federal e que preste serviços não só à Bahia, mas ao Brasil e à diáspora afroatlântica. Eu quero encerrar, porque inclusive eu perdi um pouco a continuidade do texto. O que eu já previa, apesar de escrevendo. E eu quero somente dizer que um museu, como nós vemos, não é apenas a casa de cultura destinada a guardar o que foi feito. É para fazer e refazer o sentido das coisas que foram feitas, para que elas façam algum sentido novo. Não somente naquele momento, mas em qualquer tempo em que for necessário ensinar e inspirar os homens e mulheres sentidos mais justos, mais belos e verdadeiros. Nesse caso, para manter vivo o que viventes escravos e negros livres quiseram dizer, fazendo arte, fazendo religião, fazendo história, fazendo com grande amor e padrões étnicos um eterno compromisso com a liberdade de querer que a vida faça sentido para todos. Sem importar a cor da pele, entre os que só podem ser diferentes, pela diferença que fazem. Somos o que fazemos. Aprender a olhar para ensinar a ver. Ensinar para que outros se vejam e se façam, como ser que pertence ao mundo que se transforma, e onde cada um tem o direito e dever de participar e ser inteiro e feliz. O museu pode ser uma escola de alteridade. Um lugar para fazer pessoas aptas a entender novas condições e criar novas alternativas, podendo compreender o que foi feito o imanente espírito da transformação, podendo ser e praticar o conhecimento e as técnicas contemporâneas que nos tornam aptos para um mundo diferente que é preciso construir ainda, transformar dores em sonhos, sonhos em realidade. No Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, poderemos transformar adolescentes em pessoas reais que existam para seu corpo, seu espírito e seus símbolos. Essa casa deve abrigar todos os que acreditam para que possam aprender no interior de sua crença a ponte para os que veem o mundo com outros olhos, seus próprios olhos, que cada um tem em sua própria alma, sua própria herança. E aqui, poderemos transformar as pessoas em alguém da alteridade. Não importa o preto, o branco, o mestiço que entre nessa casa de cultura. Importa sim que ele aprenda o seu significado como parte de um todo que precisa não só ser respeitado, mas às vezes ou sempre ser transformado. Aqui deve ser a casa de Zumbi e outros ancestrais que tornaram possível estar aqui e agora. Mas também a casa das sacerdotisas e sacerdotes das diversas nações contemporâneas, de outros territórios de crença, como Dom Timóteo, Dom Jerônimo, Dom Gílio, como Mandela. A casa de Bob Marley e o Bispo Tutu. Também a casa de Luiz Gama e Castro Alves. E por que não de Gregório, Jorge Amado, Carolina de Jesus e de muitos outros e mais ainda os anônimos que seu nome na história a fizeram e estarão sempre representados no Muncab. a casa de artistas, pesquisadores, cientistas, educadores, uma casa que pode manter os padrões culturais que nos interessam e nos deram oportunidade, que sabe fazer a distinção entre o que interessa cultivar e o que deve ser abolido para sempre. Esse museu será uma casa para cultivar a cultura da democracia, da tolerância, da invenção, do conhecimento, da reflexão e da mudança. Porque existem culturas a combater, a cultura do medo, a cultura da indiferença, a cultura da violência, a cultura do racismo, as culturas da discriminação racial, social, etária, sexual, a cultura de quaisquer preconceito. Todas essas culturas devem ser combatidas e abolidas, com a ciência, com a arte, com a religião, com as técnicas de fazer cinema, vídeo, poesia, literatura, com as técnicas de fazer engenharia, arquitetura, medicina, com debate e reflexão gerados pelo interesse do esclarecimento e da construção, com as orações e os rituais religiosos, com o artesanato e a indústria cultural, com a comunicação oral, com o telefone na Go e a internet, com tudo que faça valer a diferença. Muito obrigado. Eu gostaria, se houvesse tempo, de passar o vídeo onde a gente vê o museu em construção também. E nós estamos reformando dois belíssimos prédios do início do século XX, na época que a cidade de Salvador sofreu uma grande reforma no centro histórico e que foi o tesouro do Estado. É, simbolicamente, é uma casa grande, hoje ocupada por um tesouro muito maior, que é a herança deixada pelos afrodescendentes.
Construídos no início do século XX, na Rua do Tesouro, Centro Histórico de Salvador, dois prédios monumentais estão sendo reformados e adaptados funcionalmente para a instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira.
O Brasil possui duas potências inclusas no seu patrimônio, a biodiversidade e a diversidade cultural.
A função do patrimônio, do registro do patrimônio, é primeiro dar à própria comunidade o sentido dos seus valores, suas riquezas, entendeu? Que eles compreendam a força das suas expressões, a importância delas, e também para dar reconhecimento ao outro.
A ideia de deixar registrado a contribuição do negro para a formação da nacionalidade é uma questão posta há muito tempo. E ela deveria se materializar no museu.
O museu vai cumprir o papel de contar a verdadeira história do negro e fazer o registro não só do seu sofrimento, evidente, mas acima de tudo de como ele superou esse sofrimento e nessa superação ele conseguiu impregnar a história do Brasil e a história do mundo com valores que hoje são desfrutados por todas as civilizações, de modo que a finalidade principal desse museu é registrar a dignidade de ser negro e, acima de tudo, registrar de que o negro tem uma história e ela deve ser contada com toda a sabedoria emanada do próprio povo negro.
Vai ser uma importância tão grande essa nova geração e outros que virão, eles poderão verificar e ter maior conhecimento sobre o que foi os afetados.
Este museu, na verdade, permitirá, possibilitará um diálogo permanente entre aquilo que nós fazemos aqui no Brasil e aquilo que se faz no mundo da diáspora, seja na Europa, seja na América do Norte, seja no próprio continente africano, do qual nós somos originários.
E, acima de tudo, a proposta de um museu ativo, um museu que produz conhecimento, que o divulga e que é um ponto de encontro.
O conceito é bem generoso, bem amplo, porque reverencia o passado, mas é feito com tecnologia museal da mais moderna, incorporando a tecnologia digital. E o governo federal vai convocar outros parceiros para se aproximarem.
Tesouro 1 e Tesouro 2 constituirão um grande conjunto cultural contemporâneo, dedicado a preservar e difundir a importante contribuição dos negros e afrodescendentes para a criação da civilização brasileira.
Tesouro 1 será a sede principal do MUNCAP. Ele se constitui de 5 pavimentos, dividido em módulos temáticos, onde estarão as salas das exposições temporárias e permanentes, além de amplo receptivo com loja e café. O Tesouro 2 será uma extensão do Tesouro 1, com biblioteca, espaços de inclusão digital e auditórios. No Tesouro 2 ficarão também instaladas a AMAF e instituições parceiras. Ao lado do Tesouro 1 será construído o Memorial da Diáspora, onde os visitantes iniciarão uma grande viagem ao conhecimento desde as origens mais remotas da humanidade. Estamos concluindo as obras básicas de fachada, telhado e estrutura para dar início à fase final de instalação do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. Faça parte dessa história. Seja parceiro da memória, do conhecimento e da imaginação de um novo Brasil.
Bom, eu acho que vocês estão querendo conversar com todos nós. Eu trouxe mais dois materiais, duas mídias, mas acho que está suficientemente colocado o museu. E se vocês quiserem algum detalhe mais, eu tenho ali todo o projeto tipográfico e também um filme sobre uma exposição que nós fizemos, que é essa exposição, que é uma forma de tornar o museu conhecido na cidade e também a sua necessidade. Eu vou passar esse catálogo à nossa querida companheira de mesa aqui, para que ela leve para Cuba uma prova de, né, dessa... Está bem. Monte já tem o catálogo.
Gostaria de agradecer a senhora Lourdes Carbonell, professor Luiz Motti e ao sábio Capinã. Professor não, mas sábio Capinã. Estamos abertos para as perguntas. A gente podia fazer bloco, até três perguntas, que aí dá tempo de eu passar. Você vai passar.
E aí, foi bem? Ah, te arranjo, faço uma cópia e te dou. Tá bem, tá bem.
Na verdade, não seria bem a pergunta, viu, professor, e os demais companheiros, tá? Mais um comentário. Eu, e também na intenção até de ajudar, complementar também, né, tudo que foi apresentado aí, até porque eu também sou negro, tá? Nós levantamos, através de uma luta, ardua, em 1998, uma luta contra a construção de 4 hidrelétricas no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo. Num dado momento, a gente, esvaziada a pauta de luta, né, contra a barragem, nós começamos a levantar a história do povo negro lá. Começando pelas comunidades quilombola, tá? A minha comunidade era uma delas. A gente acabou levantando depois, fazendo o trabalho de antropologia e tudo, algo por volta de 50 comunidades remanescentes de quilombo. Trouxemos algumas personalidades, além do antropólogo, algumas personalidades para estar discutindo a história do negro, a origem daquela comunidade negra, tá? E tudo o roteiro que foi percorrido, tá? Até aquele momento que aquela comunidade foi estabelecida ali. Hoje, tá, agora voltando agora para o momento agora, eu fui apanhado pelos companheiros que estavam discutindo a ponto de memória, já cá em Curitiba, no sítio cercado, que contém a maior ocupação do Brasil, ocupação urbana. E quando fui convidado, me veio à cabeça essa intenção de aprofundar a questão da museologia, tá, e voltar para o Vale assim que eu tiver condições, tá, para estar levantando essas discussões museológicas, também no Vale Ribeira, resgatando e transformando isso daí em locais de não só de visita, mas de retrato dessa memória, desse povo, para poder fortificar a luta popular naquela região. Isso é uma coisa que eu tenho já em mente, tá? Apesar de ser novinho, começando a engatinhar aqui no ponto de memória, aqui na questão de museologia. É só isso o comentário para não delongar.
Máximo Gómez de Cuba. En específico quería decir primero la impresión tan provechosa que me dio el tema del profesor Luis, por asumir desde una posición muy interesante, muy académica, el tema de la sensualidad. Y efectivamente me parece que la propuesta anda por esos caminos, por esos rumbos. Quería felicitarlo por este tema. Y por una curiosidad también académica, pues quisiera conocer, además de las exposiciones, qué tipo de prácticas culturales se hacen en su museo y, en esencia, el público, cómo interactúa, cómo consume los temas que se representan.
Bueno, yo soy Alicia. Después de Máximo, que estaba hablando en español, yo ya también continué. Yo soy Alicia, de Florianópolis, del Departamento de Antropología. Y quería hacer una colocación para a colega de Cuba, fundamentalmente en un fin de su exposición, cuando él dice que o eixo e, digamos, o forte da proposta é dar que essa diversidade seja em relação aos visitantes dos museus. Eu te digo em espanhol, que cerraste a exposição dizendo que el eje, el foco foi puesto en, digamos, defender la diversidad del visitante. Es decir, el eje está en que se... Bueno, quería entender un poco más por digamos, entonces, para entender esa cómo se resuelven esas dos partes del museo, ¿no? Bueno, y después yo quería hacer así solo un comentario para aquí un colega que habló sobre... a questão negra em Bahia, que a emoção que ele manifestou foi muito próxima, porque eu nunca tinha trabalhado com a questão de afrodescendentes e pela primeira vez no ano 2005 terminei fazendo essas coisas da vida, um inventário nacional de referências culturais em um sítio quilombola. O estado de Santa Catarina, o estado mais branco de Brasil, ¿no? Y muchas veces cuando mis hijos iban a la escuela, yo hablaba para ellos, ¿vosotros qué hayan? Es una curiosidad de los años de llegada. ¿Cómo es un negro? un negro brasileiro. Es una... Cuando hice ese inventario nacional de referencias culturales con un sitio balonguense, el mozón estaba permanentemente en mí a flor de piel. Es decir, los depoimentos, las formas, la sabiduría de ellos de contar su propia historia. No una historia sobre sufrimiento, até de riso. ¿Sí? Entonces realmente me sentí así muy también emocionada y compartiendo toda esa cuestión, ¿no?
Preguntó sobre las acciones culturales del Museo Erótico de Bahía. Como dije, colectar material, exponer, pero teniendo siempre una preocupación práctica contra la sexofobia que existe todavía en todo el mundo, en América Latina, en especial en Brasil y Cuba, ¿no? En una época que es fundamental la información sobre sexualidad, en la medida que un virus mortal, el VIH o HIV, se transmite por relaciones sexuales. Entonces, nunca fue tan importante hablar sobre sexualidad como en esta época, que tanta gente muere porque no tuvo información suficiente o porque no tuvo una publicidad, una propaganda que, mismo aquellos que saben cómo evitar el VIH, se contamina. Entonces, el museo tiene una preocupación, como muchos otros museos, no solamente cultural, pero de cambio de mentalidad, como dije nuestro amigo Capinán, que queremos cambiar todo que es malo de la cultura, ¿no? La dominación, el machismo, la intolerancia. La intolerancia contra las minorías sexuales es muy fuerte. A cada 2 días se mata un gay en Brasil. Es el campeón mundial de asesinatos de homosexuales en el mundo, ¿no? Mismo en Cuba hay problemas, está mejorando. No, en el principio la revolución fue extremadamente homofóbica. Felizmente hubo cambios, pero muy lentos. Y ahora el ejemplo de Argentina con la oficialización de la apertura para el matrimonio, también para parejas del mismo sexo, es una prueba que no estamos parados. Felizmente la historia cambia y la dialéctica va a enseñar que la felicidad es lo más importante de todo. Y el museo tiene este foco, este enfoque, para que enseñar la prevención de las enfermedades transmisibles sexualmente y el respeto a la libre orientación sexual.
Bien, yo terminé diciendo que nuestro propósito fundamental es lograr una participación activa en el público y ver en él un ente participativo, desde el mismo momento en que se crea la Ley 23 en el año 1978, por la Asamblea Nacional se crean los museos municipales en toda la isla, y fue un proceso de trabajo en el que la comunidad puso en manos del patrimonio el patrimonio que conservaba. Se desheredó de sus bienes y lo puso en nuestro poder, para nosotros poder socializarlo, esa democratización que permitió que se creara en toda la isla este sistema institucional, es el que nos ha permitido con esta metodología de participación tener al público totalmente en contacto con nosotros, visto en las diferentes disciplinas. Quería, por ejemplo, citarte el caso de las colectas para el incremento de los bienes. Tenemos dos formas, una es la adquisición por compra, pero la otra es la donación. Cuando hacemos el balance del año, la mayor cantidad de piezas que han entrado a nuestros museos es por donación voluntaria de ese público.
quería ir al otro ejemplo. Cuando vamos a hacer un proyecto como el que hemos visto hoy, hacemos un guión museológico y un guión museográfico en el que esa comunidad va a verse representada y tiene voz y tiene mando, tiene voto, para poder mostrar en ella su cultura local. Y un ejemplo más claro, pudiera después conversarlo máximo contigo, con un proyecto que él está desarrollando en su museo, en el que cambió completamente el rumbo de su exposición a partir de la clarificación de conflictos que hubo entre los intereses de su comunidad y los que el museo exponía. Es una forma activa, por eso yo hago mención aquí, digo que el público es destinatario, es gestor y destinatario. Él después se ve ahí representado.
Queria só comentar essa questão da emoção, porque, vamos dizer assim, eu tenho ascendente, uma bisavó que é Kiriri, que é índia, e uma avó que é negra. Né? Isso sempre foi um interdito familiar. A gente não sabia da existência desses parentes dentro da família, já na minha geração. Foram interditos coisas que não se falavam internamente. Mas isso sempre me remete a essa emoção de ser um afrodescendente. E é muito interessante porque na Bahia essa questão do negro, ela é colocada às vezes com um viés também racialista. Vamos dizer, por exemplo, o Ilê aí levou um bloco famoso, um carnaval, durante muito tempo levou sem permitir que seus integrantes tivessem brancos como integrantes. E é interessante que eu lidero esse projeto na Bahia e, evidentemente, não tenho uma fenotipia de negro, claramente, embora seja um afrodescendente. Mesmo assim, nunca houve uma manifestação de contestação a essa presença da nossa entidade, a AMAFRO, à frente do projeto. Isso é muito importante, porque caracteriza também a minha forma de fazer poesia. Eu, de uma certa forma, isso era um interdito familiar, mas eu fiz uma canção que, mesmo sem saber que tinha a minha avó negra, dizia assim: eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, meu Luanda, lá na Bahia, todo branco tem um negro na família. Jeje Banto Nagô, seu doutor vem de Luanda namorar com sua filha, negro amor. Eu acho que todos poderiam dizer isso, como eu digo. Eu vim de Luanda, vim de Luanda, meu Luanda. Só queria dizer que a minha emoção está muito ligada a esse pertencimento, e ao mesmo tempo essa negação, porque um mulato nunca é aceito como branco e também não é aceito como um negro real e tal. Então um mulato é também uma marginalização. Mas...
No, yo quería que el plenario conociera, en primer lugar, que efectivamente hubo comportamientos que lo conociera Luis también, hubo comportamientos en la Revolución Cubana, sobre todo en los años 60, homofóbicos, efectivamente. ¿Qué ocurría? Pues que la Revolución heredó a esa sociedad. Es decir, no fueron otros hombres los que hicieron... los que trataron de construir una sociedad diferente. Eran los mismos que encontró Fidel cuando triunfa la revolución, y esos mismos hombres cometen esos mismos errores. Es decir, la revolución en el 59 tuvo muchos aciertos y también tuvo errores, pero eran fruto de las personas que conformaban esa sociedad, que tenían esa cultura y que tenían esos déficits educacionales. Al desarrollarse la revolución educacional, la cultura, etcétera, entonces, esos hombres que son los que hoy ocupan las responsabilidades y dirigen y gestan el país, pues han adquirido una cultura, una educación y eso ha permitido un cambio. Y yo creo que sí, que es muy importante pensar en lo que decía el profesor Luis, lo que interesa es la felicidad, lo que interesa es que las personas se realicen en, también desde el punto de vista sexual. Y hoy, por ejemplo, usted puede ver en Cuba que se celebra también el día gay, y hacen su desfile, y hacen el desfile de parejas, y a nadie le asombra, y eso en los años 50 sí hubiera sido pues un tremendo acontecimiento. Hoy es uno más en las cosas que pasan en Cuba, y todo el mundo lo acepta. Lourdes vio el último desfile, allá, yo no estaba en Bayamo, pero ella sí estaba allí, y lo vio, y tenía muchos amigos que fueron y la saludaron, y entonces pues uno ve eso como normal. Yo creo que sí, que es una batalla que tenemos que seguir dando para reconocer la diversidad la también sexual, porque la sociedad es diversa. Y por eso es importante, el presidente de la Unión de Escritores de Cuba es gay, y además lo ha declarado, ¿no?, que él tiene esa orientación sexual.
Enquanto ela vai fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário que está muito próximo desse tema, né, da repressão em situações de estados revolucionários que fazem determinada repressão que são reacionários. Né? Então, há também o fenômeno da repressão a algumas práticas religiosas, algumas religiosas em estados revolucionários. Então, o candomblé e algumas outras religiões afro, por exemplo, em Angola e também em Cuba, foram reprimidas durante algum tempo da Revolução. Isso é importante também, o desconhecimento do saber que essas religiões, né, importam. Né, então, em nome de um Estado revolucionário científico, libertador, esclarecedor, essas coisas são reprimidas. É, exatamente. E é também uma coisa a ser observada.
Boa tarde, meu nome é Heloísa, eu sou do Museu da Vida do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta, Capinã, em relação ao acervo desse museu que está sendo construído. Na realidade, nós temos vários museus nacionais no Brasil que têm um acervo diverso da cultura brasileira, afro-brasileira. Eu queria saber se isso é uma reivindicação ou como é que vai ser construído esse acervo, se vai ser por compra, se é um acervo que vai pegar desde o século XVIII, XVII, XIX, ou vai ser um acervo construído a partir de agora, do século XXI. Tá? E eu queria fazer uma outra questão também. Quando se fala da religiosidade, a gente sempre está associando o negro, o afro-brasileiro, ao candomblé ou à umbanda. Se pensa também em falar sobre os negros que têm uma outra vertente religiosa, como o protestantismo, que foi forte, acho que uma das primeiras manifestações de negros protestantes foi na Bahia. Eu queria saber se essa parte também será tocada. Obrigada.
Quando nós começamos a pensar o museu e a querer que ele fosse construído na Bahia, e isso tem uma grande razão, começa lá, né, tudo isso, né, os primeiros descem lá, né, os primeiros negros escravos descem na Bahia. Mas havia uma suposição um pouco errada de que, sendo na Bahia, seria um museu do candomblé. Nós não somos um museu do candomblé. Nós somos um museu de todas as religiões. Há negros. Um dos nossos grandes conselheiros é um sacerdote negro muito querido na Bahia, é um sacerdote católico, Monsenhor Sadoc, né, que nos defende em situações, inclusive, às vezes, difíceis. Nós temos como sócios o terreiro do Mãe Estela, o terreiro, vários outros terreiros, Oxumarés e tal, são associados da AMAFRO. E a nossa visão não é uma visão excludente. Agora, o candomblé tem, na verdade, uma força de expressão. Ele se expressa de uma forma muito... É uma religião que abre... que não discrimina em relação à sexualidade, em relação às características humanas, e ela adquire pela forma também dos rituais, também uma expressividade muito grande. E na Bahia ela tem uma ampla
uma ampla visibilidade. Né? Então é inevitável que às vezes falando a gente manifeste alguma coisa como se fosse partidária do candomblé. Eu sou materialista e sou Ogã de Xangô. Isso acontece na Bahia. Os terreiros historicamente protegeram os comunistas na Bahia. Edson Carneiro se escondeu, foi protegido de menininha, de mãe senhora, aliás. Jorge Amado foi protegido em terreiros e tiveram também uma grande ligação com esse terreiro. E foi Jorge Amado quem, na Constituinte de 45, defende a liberdade de culto, que vai beneficiar, sobretudo, o candomblé. Nós temos, num seminário que nós fizemos nacional, a participação de pastores evangélicos, de católicos, de tudo ali. Nós temos uma visão de que o negro tem muitas religiões, muitas crenças, muitas fés. E é por isso que eu digo que a fé que nós devemos ter é a fé humanizante. Não necessariamente a fé excludente. O candomblé na Bahia é muito perseguido pelos evangélicos. Houve até o caso da morte de uma mãe de santo, porque foi muito grave a agressão que o terreiro dela sofreu. Mas nós não temos compromisso com isso. Nós somos de todos os deuses, de todos os crentes. E dos não crentes também. Eu outro dia também estava falando sobre isso, que no Brasil se aboliu uma das formas do pensamento religioso, que é o ateísmo. Ninguém pode se declarar ateu no Brasil. Primeiro porque não vai ser eleito. Então Fernando Henrique não disse. E outros não dirão. Então se aboliu o pensamento religioso, o ateísmo da coisa, que existe, né? Eu, por exemplo, sou agnóstico. Para não dizer ateu. Ah, a questão do acervo. Nós não temos já um acervo constituído. Mas a ideia inicial do museu é de que ele fosse público e federal e assumisse o acervo do Ministério da Cultura, ou o ministério que há espalhado no Brasil, disperso no Brasil. Não necessariamente com o sentido patrimonialista de colocar esse acervo lá dentro, mas de ter esse acervo em rede. Ao acervo, a professora Maria Célia me ensinou que o acervo não é somente essa coisa que está dentro do museu. O que está fora do museu, a cidade de Salvador, é um grande acervo para a gente trabalhar. O cidadão. Mas vamos ter um acervo realmente. Nós vamos ter um acervo, existe um projeto de aquisição. E existe também essa visão de um acervo que não é somente aqueles objetos que estarão lá dentro, entendeu? E nós temos um plano de aquisição desse acervo, nós temos uma expografia, que é isso que eu disse, que se vocês quisessem ver, a gente poderia mostrar. Tenho aí, está ali no computador. Mas como eu já utilizei muito tempo aqui, mas se vocês quiserem também ver, e há uma política de aquisição de acervo. Nós vamos abrir o museu, certamente agora em novembro, se todos os compromissos, inclusive esse manifesto pelo próprio ministro da Cultura, no VT que vocês assistiram, de que ia trazer, ele assumiu realmente o museu. Nós vamos receber recursos do Fundo Nacional de Cultura, não só para abrir o museu em novembro com seu acervo permanente, com sua exposição permanente. Embora hoje eu não tenha nada, tenha somente a esperança como uma coisa na força de o que arou o que, o orixá de uma flecha só.
Bom, a minha pergunta é para o Mote. E também se estende aos outros membros da banca, que é basicamente o seguinte: nos últimos anos, o Brasil e outros países têm desenvolvido grandes estudos sobre a diversidade sexual ao longo de toda a sua história. E eu tenho procurado observar qual é a recepção dos museus sobre esses estudos, né? Como eles estão aparecendo nas exposições, se está havendo esse tipo de recepção, se é aí o compromisso ou até mesmo uma implicação que deve ser levada adiante ou adquirida, absorvida pelas exposições, não é? E os problemas que isso vem a trazer. Né? Se os novos museus estão oferecendo espaços para essas temáticas, se são apenas um painel ou um pouco mais.
Alô. De fato, a gente ainda é uma sociedade que extremamente contraditória, né? Porque na medida que, comparativamente a outros países latino-americanos ou sul-americanos, é o país onde a sexualidade está mais visível na televisão, na rua, no fio dental, na tanga, quer dizer, tantas... O Brasil, na exportação de travestis para a Itália, para outros lugares, quer dizer, então, uma sexualidade tão visível à flor da pele, ao mesmo tempo, um país com uma sexofobia, com um moralismo, né, que não teve até hoje um beijo gay na televisão, apesar de da heterossexualidade ser mostrada como sexo praticamente explícito. Sem falar na quantidade de cantores e cantoras, sobretudo da Bahia, que todo mundo sabe que são gays e que não se assumem, não é? Sobretudo as cantoras, não é? As principais, que pisam forte. Não é? Pois bem, então eu acho que há um moralismo muito grande ainda, infelizmente, e lastimavelmente, mais do que a Igreja Católica, o evangélico. Não é? Os evangélicos que são... perseguidos juntos com os feiticeiros, né, afro-brasileiros na Inquisição, com os sodomitas pela Inquisição, hoje se tornaram opressores contra o candomblé, contra os homossexuais, que eles são, na verdade, extremamente intolerantes. E eu acho que esse moralismo impede que, por exemplo, se abra mais espaço para a diversidade sexual, para mostrar mais temas relacionados à sexualidade, à nudez, não é? E essa neurose, não é, em relação à pedofilia, que agora qualquer exposição que mostre crianças, não é, já é ligada a abuso, a, enfim, existe toda essa repressão contemporânea em relação ao erotismo infanto-juvenil, que existe, que não se pode negar. Já há uns anos atrás, uma exposição de um fotógrafo que tirou de meninas, não é? Foi considerada como atentado ao pudor, etc. De modo que eu acho que é importante que a censura, a sexura, não se permita esse tipo de coisa na nossa sociedade, que não estou dizendo estímulo à violência, ao abuso, à exploração sexual, nada disso, todos somos contra isso, mas que haja mais abertura para temas relacionados à sexualidade e à sexualidade verdadeira de personagens célebres, né? Uma exposição sobre Pierre Verger, por exemplo, o grande fotógrafo brasileiro, etnógrafo, e que o Brasil deve um agradecimento enorme, sobretudo à Bahia, né? Uma exposição toda da biografia dele, não fala que ele era gay, né? É é a mesma coisa que falar que Capinã não tem essa mistura racial indígena e africana. Omitir isso é um atentado à liberdade dessas minorias que têm direito à história. Né? No caso dos gays, eu costumo dizer, dá aos gays o que é dos gays, na verdade. Né? E vox gay, vox populi, né? Vox populi gay tem que resgatar. Né? Por mais que as famílias não queiram dizer que agora, recentemente, Gilberto, um livro sobre Gilberto Freire, em que ele assume claramente essa nova autobiografia, né, de ter tido experiência, de ter fumado maconha, né, fumou e tragou, né, diferentemente de Fernando Henrique e Clinton, né, que disseram que só fumaram, mas soltaram a fumaça logo sem tragar. Né.
Bom dia a todos, eu sou Girlene, sou baiana de Salvador, museóloga do IBRAM, e por conta desse ofício, atualmente eu moro em Goiás. Eu queria aqui me solidarizar com o Capinã, porque assim como ele, eu sofro desse padecimento de ser, na minha família, a pessoa de pele mais clara. Inclusive, uma das minhas bisavós, que eu tive o prazer de conhecer, só escapou de ser escrava porque nasceu numa época posterior à lei do ventre livre. E ao contrário de você, Capinã, eu tenho sofrido uma série de dificuldades para conseguir trazer na minha prática cotidiana do trabalho essa inserção do diálogo cultural, né? Para algumas pessoas, e durante muito tempo, eu fui considerada a baiana doida de Goiás por tentar incluir nos museus que eu trabalho manifestações culturais e materiais afro-brasileiras e afrodescendentes, ao perceber que no museu que eu fui trabalhar, que é o Museu das Bandeiras, que fica na cidade de Goiás, quando eu cheguei lá, eu encontrei dada como missão que era retratar as contribuições dos diversos agentes sociais presentes no processo de colonização bandeirante na região centro-oeste. E, diante de um acervo de quase 400 peças, nós não tínhamos nenhuma sequer que representasse as manifestações culturais afrodescendentes. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem 20 e poucos mil habitantes e, nessas cidades, 4 grupos de capoeira, incluindo capoeira Angola e capoeira regional. Então, para tentar sanar essa lacuna, eu inseri uma série de projetos dentro do museu com o patrimônio cultural e material africano, como, por exemplo, o projeto de capoeira, antes dela ser declarada Patrimônio da Humanidade, e dentre os meus pares de instituto e de labuta na Seara Cultural, eu era considerada a baiana doida de Goiás, porque era inadmissível que essas práticas estivessem dentro do museu, que é um instrumento de legitimação de poder, significando que a essas manifestações culturais não podia ser dado esse poder que elas têm.
Eu queria corroborar um pouco com o seu depoimento, porque eu falei assim rapidinho em alguns elementos que deveriam ser acolhidos pelo museu. Eu falei em transe e possessão. O que eu quero dizer quando eu me refiro a essas situações, a esses momentos que existem no candomblé, como existem também até em outras religiões, nos Estados Unidos, nas manifestações religiosas de coisas, há também fenômenos de posse e de manifestações de coisas. O que eu quero dizer com isso é que é uma religião que admite o inconsciente. Quer dizer, abrir o inconsciente, sem que isso pareça ser loucura, manifestação de loucura, que é outra das coisas também que expressam preconceito terrível. Porque loucura, você para ser louco, por exemplo, numa família que tem homofobia muito forte, um filho que apareça como homossexual, a melhor maneira de considerá-lo coisa é considerá-lo louco. E daí ele vai passar uma série de experiências, bicho de sete cabeças, por exemplo, que não se trata desse assunto, mas de um assunto similar, que é o uso da maconha, ele acaba sendo transformado na visão do que é uma coisa que o Sartre fala, que é a visão reificadora do outro. Por isso eu falo muito em alteridade. Por isso eu falo muito na compreensão do outro. Esse outro é importante, não importa que ele seja negro, ou que seja índio, branco, homossexual, velho, criança, louco, como é chamado. É importante alterar essa visão que a gente tem do outro. O inferno é o outro, não é isso? Essa coisa que se tem como o outro como ameaça, como perigo. Então o candomblé é uma das religiões que admite o inconsciente, né, vir para fora, se expressar, ser amparado. E quando ele vem, aparecem os equedes, aparecem os ogãs para protegê-lo, para acolhê-lo até passar o transe. Isso é muito importante. A gente não aceita isso em lugar nenhum. Não aceita isso na família, não aceita isso, essas manifestações, essa expressão de dentro, essa, né, essa pulsão, essa, né, essa vir para fora o que está dentro de formas tão próprias, de formas tão especiais. Como... Então você vai ser reconhecida como louca enquanto tiver. Mas isso passa, nossos museus vão ajudar a mudar.
Eu gostaria de dizer que a gente tem mais uma pergunta, a última, e aí nós damos por encerrada, né, o painel de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Ah, você já tinha. Vamos ser breve, essas duas últimas perguntas, tá? E nós vamos encerrar o painel. Muito obrigada.
Eu sou Fátima, sou de João Pessoa, Paraíba. Primeiro eu queria saber, porque esse Museu Afro da Consciência Negra, que Capinã, tanto o texto quanto o museu, tem uma importância assim, muito grande como reflexão, como proposta de futuro para projeto, para se pensar nos museus. E eu queria saber se esse material vai ser divulgado, se vai sair nos anais, se a gente vai ter acesso a esse material, tanto o texto quanto o projeto mesmo, como fonte de aprofundamento por nós. E pode... Sim?
Eu teria o maior prazer em deixar o texto para reprodução e também deixar com você os endereços da AMAFRO, que você entra em contato. Nós temos um site, www.amafra.com.br, e tenho também aqui o meu cartão, o cartão da coisa, se você quiser e outras pessoas quiserem, também tenho aqui para esse contato, né?
Maravilha.
Para contato mesmo, internet, José.capinã, estou esquecendo da AMAFRA.
Tá bom,
com depois N, no final, 2@gmail.com.br. E aqui tem os cartões para quem quiser.
Tá bom. Aqui, beleza. Então, segunda questão é para Luiz Motti, porque quando ele apresentou os trabalhos, eu vi que ele concentrou muito cerâmica. E depois ele falou, sobre cultura popular, que tinha estados que não tinha nenhuma representação sobre a questão da questão do erótico. E eu, da Paraíba, conheço um acervo enorme de cantadores de cordel, né, sobre esse assunto. Inclusive, assim, que é...
Maliciosos
e engraçados.
Deliciosos,
engraçadíssimos. Então, eu estou lembrando para você essa fonte, né, que eu acho que é uma fonte importantíssima da cultura popular. E também queria falar outra coisa sobre Ganímedes. É que Ganímedes, o símbolo de Ganímedes, é o regente do signo de Aquários. Então, isso tem uma importância simbólica enorme a ser refletido sobre tudo isso, não é? Aquário como a era que a gente está entrando, né, no sentido astrológico, né, que é a era da irmandade, da unificação, e ele derramando esse néctar para toda a humanidade. Então, tem um sentido de amor universal, de interligação, né? E da afloração de todas as formas humanas e respeito. Então, é um signo, é um símbolo muito bonito, né? Bom, no mais, eu tinha mais alguma coisa, mas não importa. Sim, sobre Ganímedes, só para lembrar essa história da homossexualidade, eu sei que em Berlim eu assisti uma palestra recentemente, onde os movimentos sexuais lá, eles não se entendem. Isso é uma outra prova assim, da nossa unidade brasileira. Enquanto aqui todos os movimentos se unem, todas as minorias, na Alemanha, pelo que eu sei, o movimento lésbico não se une com o movimento homo.
Aqui é igual.
Quando tem um outro, é não bate, não vai, briga. Hein?
Aqui é igual também, uma briga danada.
Ah, é?
Infelizmente, o movimento negro conseguiu unificar tudo sob o termo negro, né? As 66 cores do levantamento demográfico anterior, do IBGE, tudo é negro. O movimento gay, LGBTTI, é toda a sopa de letras, na verdade, sopa de letrinhas. Infelizmente, é universal.
Ah, tá bom. Tá.
Bom, sobre Ganímedes eu não sabia. Muito obrigado pela informação relacionada a Aquários. E, na verdade, a gente tem uma coleção boa de cordel, sobretudo relacionado à homossexualidade. Até tem um rapaz que está fazendo uma monografia sobre esse assunto, a homossexualidade, a AIDS. Também AIDS, tem muitos cordéis que tratam desse assunto, até do exame de próstata e tudo. De modo que a literatura de cordel é muito aberta para temas assim da atualidade. Infelizmente, muitos com um teor extremamente preconceituoso, machista, etc., mas é uma fonte importante. Obrigado. Corno tem muito mais, na verdade. Corno é um assunto extremamente forte no Nordeste. Eu sou paulistano de origem, não é que não tenha cornos lá em São Paulo, mas não é uma obsessão como é no Nordeste, não é, na verdade. Os baianos falam assim, que falam mal do sergipano, e os sergipanos repetem, respondem, se corno fosse flor, cabeça de baiano era jardim, né? De modo que, tá bom, muito obrigado por essa contribuição.
Sim, boa tarde, eu sou Valdemário Beltrão, eu tenho trabalho na área do museu desde 1989, possuo um museu de cera. Como sabemos, no Brasil, uma certa porcentagem, me parece que 40% de museus, enfim, são de particulares. Agora, existem aqueles museus que eu tenho um certo conhecimento, que eles não são abertos ao público. Às vezes as pessoas fazem aquela coleção, mas elas não interagem em fóruns, elas não têm acesso à movimentação, né, do IFAM, IBRAM, enfim, Ministério da Cultura, e fico com aqueles mini acervos. Eu resido no momento em Salvador e tenho conhecimento até de algumas casas-museus, que hoje, na verdade, são verdadeiros museus, até muito melhores que alguns que até recebem verbas governamentais, mas que não chegou a essa dinâmica ainda, né? Ainda não conseguiu. É verdade. Isso. Agora, no meu caso específico, eu trabalho desde 1989, Mote até tem um certo conhecimento já dessa minha militância museal, no qual eu trabalhei 4 estados. Rio de Janeiro, que foi Angra dos Reis, né, especificamente, Minas Gerais, vários municípios, Goiás, 2 municípios, e na Bahia agora uma infinidade de municípios de leste a oeste da Bahia, enfim. Então, eu estou, não é uma pergunta, mas só levantando que aqui se é um fórum, enfim. E então eu queria dizer que ainda no Brasil se encontra muita dificuldade nessa área, porque quando se fala em museu no interior, não digo na capital, mas como o meu museu é itinerante e sempre vamos ao interior, aí fala museu e ainda já é uma linguagem difícil. Aí quando se fala de cera, aí é pior ainda. Entendeu? Então é muito dificultoso. Então eu gostaria que o IBRAM, que foi recentemente criado, inclusive eu estive no 3º fórum em Florianópolis, enfim, e espero que agora com a formação do IBRAM, venha fortalecer muito mais, né, essa área da museologia. Tem que partir para cima. Por exemplo, eu vejo assim, você pega aquele volante de loteria, vou ser um pouco rápido e objetivo, porque todos já devem estar exaustos, enfim, e aí você vê lá, a porcentagem, 4% para o esporte, não sei o que, vai não sei para onde. E quando você vê a cultura, né? Então, quer dizer, precisa levantar recursos, não só para a cultura, mas principalmente para essa área museal, porque a gente fala, é uma área que é delicada, é uma área que não tem muito público, enfim, mas a gente precisa que seja, que o governo, o Estado, independente de quem esteja lá, se é partido A ou se é partido B, que invista de fato na memória. Porque como está ali, direito à memória, direito a museus. Então, por exemplo, precisa investir é capital. Porque sem capital nós não conseguimos trabalhar. Museu de cera é caro. As pessoas, eu chego, por exemplo, na Secult em Salvador e quero fazer exposição itinerantes, porque eu levo exposição itinerantes a várias escolas e municípios. Então eu levo Lampião, a história do Tancredo Neves, da Maria Bonita, eu levo a história do Corcunda de Notre Dame, e falo também da área da biologia, que é a prevenção de DST, HIV, AIDS, câncer de mama, de próstata, o funcionamento do corpo humano. Meu museu de cera é uma escola, é um museu-escola. E encontro dificuldades. Quando eu quero colocar o museu em prática, em certos órgãos governamentais, a gente encontra dificuldade, porque muitas vezes a gente sabe, existem cartas marcadas, não adianta. Entendeu? Existem os apadrinhados, infelizmente. Então nós queremos romper esta barreira, e eu acredito que aqui é um espaço também de discussão, a gente colocar isso. O Museu de Cera existe, é dinâmico, é um museu militante, inclusive agora em Salvador, num site muito famoso que tem lá, que é o da TV Servidor, foi a única ONG, a única órgão não governamental que divulgou o 4º Fórum Nacional de Museus, foi o Museu de Cera. Eu estive presente no 3º fórum, que foi em Florianópolis, há 2 anos atrás. Eu pedi o meu cadastramento. Espero que agora, de fato, eu vim com esse propósito também, E conversei com o presidente, conversei com algumas coordenadoras, que o Museu de Cera precisa estar cadastrado no IBRAM, de fato. É, eu sei, entendo, mas eu vou colocar. Eu quero que isso, sim, mas já colocando aqui. É uma necessidade. Então, não me alongando muito, o que eu queria parabenizar o trabalho, que já está bastante adiantado de Capinã. Quando eu vi ali a sua intervenção, já está bastante adiantado. E a Luiz também, o que eu queria não só parabenizar pelo acervo, mas eu acredito que já está na hora do acervo. É, não está mais congregado ali, Luiz, no GGB. É hora já de ter o seu espaço, entendeu? Então era isso que eu queria dizer e parabenizar pelo trabalho que eu conheço, o acervo, já estive lá. E inclusive está muito pequeno o espaço para visitação pública, tá? Então eu gostaria que já pensasse também em ter a sede própria, né? E como se trata assim de um setorial, eu até anotei aqui, gostaria de ficar minha sugestão. A sua sexualidade, como você falou, ela é bem abrangente. Mas como já existem aqueles todos eróticos, né? Então que seria essa sugestão, né? Que fosse pelo erótico. E quero lhe dizer também que você falou de selos eróticos e você sabe também que eu trabalho, né? Faço essas coleções e eu vou doar para o seu acervo alguns selos, né, italianos e também tem alguns árabes. E o Capinã, eu queria dizer o seguinte, que no meu museu de cera, logo que eu comecei a trabalhar, eu só tinha personalidades brancas. Aí, trabalhando em alguns municípios, eu comecei a receber queixas. Um garoto saiu com a mãe, mamãe, aqui é um museu de branco, não tem nenhum negro. Então, nós criamos Zumbi do Palmares, Mãe Menininha, Preto Velho, enfim. E tudo isso que você colocou, como aquela outra garota, da questão racial, é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada para que a gente acabe com esse estigma. Muito obrigado.
Obrigada.